Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja Ágil, e aqui com um cenário diferente, né, Denis? Hoje
Pois
a gente está
é,
em
casa nova.
casa nova, está mudando aqui o nosso cenário, a gente está profissionalizando aqui o podcast. E o tema de hoje, né, é um tema muito importante aqui, muita gente pede isso aqui para a gente. Qual que é o tema do nosso podcast de hoje, né? A consequência da falta de organização dentro da vida profissional. Vamos falar sobre isso aí, Denis?
Bora lá. Bom, certamente você já passou por um problema de organização na sua vida. Sabe quando você acorda de manhã e vê, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei nem por onde começar? Ou então você chega no trabalho, vai lá, toma seu café, senta na sua mesa e você olha aquela lista de tarefas e começa a entrar em pânico. Calma que nós temos a solução nesse episódio do Seja Ágil. Vamos nessa.
Exatamente, né? É, então vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira parte da nossa pauta que a gente separou aqui para falar com a galera, que é qual a conexão, e é uma coisa eu acho que muito importante, né? Muita gente fala sobre gestão de tempo, produtividade, mas qual que é a importância disso para a minha carreira? Ou o que isso impacta na carreira das pessoas, né? Não só no trabalho, nos projetos, mas muito importante você como profissional, né? O que a falta de organização impacta num profissional? Um profissional que não sabe se organizar.
A gente é sempre avaliado, né? E por resultado, né? É uma coisa que você mesmo sempre fala, né? Que a gente é pago para resolver problemas. E à medida que a gente está lá, especialmente se a gente já é gestor, é esperado que você consiga desenrolar ali o trabalho, né? E atrasar muito as tarefas, ter muitos problemas de entrega é algo que normalmente pode pegar aí para sua carreira. Por outro lado, como que resolve esse problema, né? Acho que esse é o tema principal aqui do nosso papo. Mas eu me lembro que na minha jornada profissional, enquanto eu estava buscando ser um executivo, estava buscando ser um gestor no começo, um líder de time, o meu maior medo era, pô, como é que eu vou chegar para os caras da minha equipe e falar, olha, galera, nós temos que nos organizar aqui para não atrasar nada. E por outro lado, como é que eu vou reportar isso? Então eu ficava num problemão lá, à medida que eu fui aprendendo isso com os anos, tal, a gente vai falar aqui. Isso me deixou mais tranquilo, mas a minha criptonita da época era como me organizar para não atrasar, entregar o que o cliente queria e, ao mesmo tempo, manter uma boa comunicação com o meu time.
Não, e eu digo mais, né? O trabalho do gestor é um trabalho de organização. A própria palavra gestão, claro que não são sinônimos, né? Gestão de organização, mas é muito semelhante, né? Gestão, é de certa forma, é a organização do trabalho.
Sim.
Isso sim é sinônimo, né? Então,
se alguém manja de latim aí, umas paradas aí...
É, talvez deva ter aí.
Comenta
se você
aí.
For lá para o passado, né, tentar encontrar a etimologia das palavras, se você for ver, gestão talvez seja a organização das coisas, né? Organização dos processos, do trabalho. E como você mesmo comentou, né? Todo mundo é pago para resolver problemas. E muito você, da nossa audiência aqui, que eu sei que ou é gestor, ou é líder, ou almeja ser um gestor ou líder, cara, teu trabalho... Quais são os problemas que você tem que resolver? O teu trabalho é organizar o trabalho, né? O seu trabalho é organizar, basicamente. Então, gestão é fazer organização. Então, se você não é alguém organizado, não no sentido de pessoalmente, sou organizado, mas você não tem processos para fazer uma organização, você não sabe como organizar as coisas, dificilmente você vai saber como fazer gestão, né?
Mas,
e isso tem um impacto direto na carreira da pessoa, né?
Eu lembro, cara, que logo no começo da minha carreira, tinha um tal de um comitê que avaliava promoções. E esses caras, eles tinham lá alguns critérios para avaliar se aquele ser humano merecia um aumento de salário ou pular de cargo. E uma das coisas que eles olhavam eram os projetos. Uhum. Pô, esse cara entrega tudo certinho? Esse cara tem um bom relacionamento com o cliente? Deixa eu ver a nota que o cliente deu para ele. Deixa eu ver a avaliação 360... que a gente até tentava dar o gato, mas não conseguia, e se eles estavam indo bem. E com base naquilo, a gente era promovido ou não. Tinha também, o pessoal de RH conhece melhor, aquela avaliação 9 blocks, alguma coisa assim.
9 blocos, né?
Você lembra disso?
Não, eu lembro, eu não vou lembrar cada passo, mas eu lembro.
E a gente era classificado ali, então você merecia um aumento, uma promoção ou não. Para você ver como a organização pode ser um fator determinante para você evoluir profissionalmente ou não. Eu lembro que eu tinha alguns colegas que, em nome do old school, em nome de fazer as coisas à maneira antiga, meio que ignoravam os processos, porque sempre funcionou assim. Então, por que eu vou organizar, por exemplo, o meu projeto em entregas. Ah, não, eu vou fazendo do jeito que der, porque sempre funcionou assim. Quando vemos um profissionalismo maior na avaliação das carreiras, esses caras não aguentaram, acabaram sendo desligados, porque nenhum indicador mostrava que eles tinham sucesso. Embora eles faziam as entregas ali e tal, coisa e tal, tinham um relacionamento até ok com o cliente, quando foi avaliar se aquele projeto estava dando resultado financeiro, por exemplo, aqueles líderes não foram agraciados com a promoção.
É, pois é, né? Porque o que acontece, né? A gente já chegou a cargos executivos, a gente tem muitos clientes hoje, né? Que a gente lida com o pessoal em cargos executivos. E uma das principais expectativas do executivo, do diretor, do presidente, quando está contratando ali um gestor, ou quando está lidando com um gestor, é sentir confiança de que aquele cara
É
vai
isso.
entregar, que vai sair do outro lado, né? Que vai fazer o que tem que ser feito. E, cara, falta de organização não passa confiança nenhuma. Aí são antônimos, né? São antagônicos, são conceitos antagônicos. Se você é desorganizado, se os seus projetos estão desorganizados, sua equipe está desorganizada, esquece, você não vai passar confiança para a alta gestão. E, consequentemente, isso vai ter um impacto direto na carreira, né?
Mas, cara, eu acho que a parada também vai além da gestão. Quando você passa insegurança pro time, olha, amém
E
pra
a
sua
desorganização
carreira,
cria isso, né?
velho.
Gera essa insegurança também, né? Então tem muita coisa ruim, né, em ser desorganizado. E Denis, aí tem uma outra coisa que muita gente não, mas algumas pessoas, né? Talvez muita gente, sim. Pode estar pensando, peraí, mas eu não sou como pessoa, né? Eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, não sou aquela pessoa que tem as meias todas separadas por cor, a roupa, né? Tudo organizado, guarda-roupa organizado. Como é que eu faço?
Não, tem método para fazer isso. É, acho que um exemplo bom é vocês. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir na Mindmaster, vocês verem a mesa do Denison, é tudo organizadinho, meu, uma zona. E não é por isso que a gente não consegue fazer as entregas, né? Uma coisa é o
Não,
minimalismo, outra coisa é a
e
gestão, né?
detalhe, né? Você olha a minha mesa, você acha que eu sou organizado, mas se você for na minha casa, você vai ver que eu não sou.
Pois é, pois é.
Assim, por que que eu tô falando isso, né? Justamente para quebrar esse mito. Você não
Sim.
precisa ser aquela pessoa metódica, organizada, reconhecida por desde pequenininho ter sido aquela pessoa toda organizadinha. Não, não necessariamente, tá? Para você fazer gestão, tudo isso como que eu posso dizer? Não é aprendível. Qual seria a palavra?
Sei lá, alguém
É,
digita aí
dá
as
para aprender.
palavras aí.
Dá para aprender, né? Você pode desenvolver isso, tem método, né? Você pode seguir um método para você se organizar, organizar o trabalho da sua equipe, e você vai conseguir passar essa confiança de organização, essa confiança de que pode confiar o trabalho a você, que você vai conseguir entregar sem perder prazo, sem ter falha de comunicação, sem outros problemas. Você consegue passar tudo isso simplesmente seguindo um método, mesmo você não sendo naturalmente aquela pessoa organizada, tá? Inclusive, eu acho que muitos bons gestores não são naturalmente bons organizados. Eles sabem seguir o processo, né? E sabem, entendem o processo, sabem seguir um processo e sabem colocar esse processo na
Olha,
equipe.
cara, eu acho que a gente podia trazer isso para o mundo real, em situações que a gente viveu. Eu lembro que eu era muito cobrado, eu e meus colegas, sobre o que que estava sendo feito, né? Então, virava e mexia, os meus líderes perguntavam: o que que vocês vão fazer essa semana? E eu sacava que aquilo estava sendo uma avaliação. E eu comecei a me organizar ali, usando. Estava aprendendo gestão ágil no começo, tal. Então, eu estava ali ligadão, né? Então, você saber o que você vai fazer hoje já é. Olha, eu acho que se você tiver isso organizado, você já está melhor do que, sei lá, 90% da galera de gestão. O que você vai fazer essa semana? Quais as entregas que você tem que fazer? Você trocar uma ideia com aquele seu cliente. E cliente pode ser interno, externo, seu chefe, tanto faz. E você ter um bom relacionamento com ele. Se distribuir bem o trabalho para o time, eu acho que já é um ótimo começo.
Não, com
Porque
certeza, né?
todo mundo falha nisso.
Eu tinha separado aqui, deixa eu só comentar, os principais problemas, né, que essa falta de organização ou desordem no trabalho podem acarretar ou prejudicar, né, as oportunidades de promoção que a gente comentou. O primeiro deles é perder prazos importantes, né? Isso aqui é o que mais acontece. É o que mais acontece. Que muita gente fala: ah, tá falta. Eu tenho, não tenho tempo para fazer tudo, né? Ou falta tempo. O dia não podia ter 24 horas, tinha que ter 34 horas, sei lá. Muita gente
Certeza
pensa
que você já
isso, né?
pensou isso
É,
aí.
quem nunca pensou isso, né? Mas com certeza, o que está faltando não é tempo. Normalmente, quando tem falta de tempo, não é falta de tempo. Quando tem falta de tempo, é falta de organização. Tá? Organização do quê? das prioridades, né? Ou prioridade, tem uma discussão aí que prioridade não tem plural, né? Mas enfim, o importante é
Sabia
o...
dessa, não?
É, tem, que a prioridade deveria ser uma só. É. Se você for para aí, voltando para aquilo que a gente estava falando, né? Etimologia da palavra, você vai entender lá que prioridade é o prior, né? O que vem primeiro.
Ó.
Deveria ser uma só. É, mas enfim, as palavras mudam, as coisas mudam, e hoje em dia é comum, pelo menos no mundo corporativo, a gente falar em prioridades, né?
Um
Então,
abraço,
não tem
professor
problema.
Pasquale aí.
Mas enfim, falta de tempo, cara, é falta de organização. Organização do quê? Organização das prioridades, né? E a gente vai falar mais sobre isso aqui ao longo do
Sim.
episódio. Mas então, o primeiro ponto aqui que pode acontecer com você, se você não conseguir se organizar, é perder prazo, né? É projeto atrasar, é não conseguir entregar as coisas conforme o esperado, né? Justamente porque você está desorganizado. Segundo ponto aqui é falha na comunicação com a equipe. Isso aqui é o que mais acontece, né, Denis? Quem aqui não
Putz,
tem
cara.
falha de comunicação? Eu acho que foi no MBA, que é a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. Para quem não sabe, eu fiz um MBA com o Denis há quantos anos já? Deve
Ah,
estar uns
muitos,
15
e
anos
deixa
atrás, né?
quieto, velho.
Foi onde a gente se conheceu, inclusive. Eu lembro de um professor falando, naquela época lá, né, que o 90% dos problemas da gestão de projetos era falha de comunicação. E aquilo me impactou, falei, caramba, será que é isso mesmo? 90%? Né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui observando, e quase sempre, você pega algum problema que aconteceu, ah, entregou errado, o cliente não está
Deixa que eu
satisfeito, ou a
deixo.
equipe está, sei lá, está brigando, né, está com a moral baixa, você vai da causa raiz do problema, quase sempre é um problema de comunicação. Né? Alguma coisa
Sim.
que uma parte tentou, ou comunicou, ou não comunicou, ou comunicou de uma forma que não foi muito eficiente, e o outro lado não entendeu, ou entendeu errado, ou teve uma interpretação que não deveria ter tido. Quase sempre é um problema de
Tá
comunicação.
dentro do espectro da organização, né? Você saber se comunicar bem, se organizar para se comunicar bem, né?
A organização da comunicação, né? Entra aqui. Tá? Então, e aí a gente vai falar mais sobre isso aqui no episódio, mas a gestão ágil ajuda muito nisso, né?
É aquela
A
coisa do
organizar essa
tipo, você
comunicação.
tem um compromisso que você faz com seu cliente muito importante. E aí o seu chefe tá ali, eventualmente até cobrando, faturando em cima daquilo. Você esquece de falar para a equipe. Falou, tem essas entregas, é esperado que até sexta-feira a gente entregue tais coisas, tal, você esquece. O que acontece com o projeto?
Pois é, né? Imagina, né, as consequências disso. Outra coisa, e aí, até conecta com o que você falou aqui, é a falta de transparência. Isso aqui é um grande
Às vezes
problema,
pode
né?
ser intencional, o cara quer jogar problema para baixo do tapete.
Esse é o pior.
Ou pode ser não intencional, porque o cara tá com uma bola de neve de coisas para organizar tão grande que ele esquece de comunicar fatos importantes para o time.
Isso acontece demais, né?
Isso acontece na
Não é nem
família, isso acontece no
intencional, né?
trabalho, né?
Ontem mesmo, eu estava falando sobre isso com um profissional da nossa equipe. Estava comentando, né? Ah, parece que você não está. Como que a palavra que eu usei? Está um pouco distante, né? Não está presente, o que que está acontecendo? Aí ele, não, é que é isso, eu estou fazendo, tal, não sei o quê, eu só não comuniquei.
Seu trabalho não
Eu só não
aparece, né?
falei, né? O trabalho não está aparecendo. E aí, você percebe que é o quê? Era uma falta de transparência, mas não é intencional.
Não.
Né? Não é intencional. É que a gente tem maturidade já com gestão, a gente vai lá, conversa, né, e entende. Mas dependendo do lugar que você tá, dependendo do teu chefe, ele não vai nem que procurar tentar
Mas se é
entender.
um
Ele só
profissional
vai achar que você não está sendo
que
transparente.
já mostrou resultado alguma vez, normalmente ele ganha esse respeito.
Sim.
Agora, se é um cara que só dá mancada.
Aí não dá, né?
Você vê
Então.
como a organização é a razão essencial para o seu crescimento profissional. Ficou boa essa frase aí, editor.
Boa. E o último aqui, os desentendimentos, né? Eu acho que tá dentro aqui, que seriam os problemas com a equipe ou problemas interpessoais entre as pessoas. Falta de organização gera, certamente vai gerar desentendimento, tá? Muitas vezes você vê a equipe brigando, quebra-pau, em qualquer lugar, tá? Pode ser no projeto, pode ser na
Eu
casa.
diria, Denison, que projeto com falta de organização, todo mundo briga e ninguém tem razão.
Exatamente, olha só, é verdade, né? Não, e é verdade isso, cara. Você pode ter, como a gente pode dizer, é um terreno fértil para ter esses problemas
Patreta.
para treta, né? Um terreno fértil para treta, a falta de organização, tá? Então tem que
Sim.
tomar muito cuidado com isso. Legal, Denis. Então, mas assim, a gente já falou aqui, né, sobre
Falando da parte ruim,
da
galera.
parte ruim, né? Tudo pode acontecer de ruim se você não for uma pessoa, um gestor que sabe se organizar. Mas qual tem solução para isso? Como é que eu faço, né? A gente comentou aqui antes, você não precisa ser a pessoa organizada, você precisa ter processo.
Sim.
E da onde a gente vai tirar esse processo aqui, né? Da gestão ágil, né? Não precisa nem fazer mistério aqui, inclusive é o nome
que
do
será
podcast,
que nós
né?
vamos
Seja
falar,
ágil.
né?
A gente usa gestão ágil. O que é gestão ágil? É um conjunto de processos de gestão que a gente empresta o ágil dos métodos ágeis, né? Que é um dos submétodos que tem ali dentro, mas gestão ágil é um conceito
É
mais
mais
amplo.
amplo.
Como, por exemplo, Scrum, Kanban, OKR, Lean, Design Thinking, dentre outros, né? Então a gente pega algumas práticas de gestão, junta elas num processo que a gente chama de gestão ágil. E esse processo é uma solução para essa falta de organização, né? E aí vamos entrar aqui no segundo tópico, que seria de que maneira a gestão ágil pode transformar a organização transformar a desorganização em uma vantagem competitiva.
Bom,
pegar aquele negócio que está desorganizado e transforma isso numa
a gente já
vantagem
viu
para o
que se
profissional.
você não tiver o domínio da situação de organizar seu projeto, seu trabalho, dificilmente você vai ter sucesso, né? Me lembro que até num outro episódio, uma vez, eu compartilhei que eu tinha um chefe antigamente que falava que eu devia estar cavaleiro da situação, né? Montado
É
ali, dirigindo ali a situação, né? E é verdade, cara, ele era um tiozão e tal, mas o que ele quis dizer é que a gente devia estar ali com a condução disso o tempo todo. Agora, isso é muito genérico, né? Como que a gente faz essa parada? Como é que eu sei tudo que eu preciso entregar? Como é que eu tenho uma comunicação boa? Como é que eu posso gerir melhor o meu tempo, etc.? A resposta é a gestão ágil. Vamos explicar aqui mais ou menos o que que a gente pode, melhorar.
Eu separei aqui para a gente falar onde a gestão ágil vai ajudar, né? E aí depois a gente entra no como, né? No passo a passo, a gente vai falar um
Vê se
pouquinho
você
dos
se identifica
métodos.
com isso, você que está assistindo, ouvindo aqui, cada um desses tópicos, né? Vamos
Vamos
lá.
lá. Primeiro deles aqui, né? Que a gestão ágil vai na veia te ajudar, tá? É a gestão eficaz do tempo e das prioridades, né? Ou da prioridade. Enfim, quem queira, né? Por que eu tô falando isso, né? Porque vira e mexe, alguém vai comentar: não, prioridades não tem plural, que eu já sei. Mas
Tamo
não tem
junto.
problema, tá? Eu vou falar com plural ou sem plural e o importante é você entender o conceito. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando você organiza teu trabalho usando gestão ágil, o processo da gestão ágil, seja com o Scrum, seja com o Kanban, seja com a junção dos dois, ou com outras práticas que a gente usa dentro da gestão ágil, não importa. Qualquer processo de gestão ágil, ele é focado em organizar o que precisa ser feito, priorizar o que precisa ser feito antes de começar a executar. E aí você não executa tudo de uma vez, você vai executar em partes, tá? Então, ao organizar o processo de execução de trabalho dessa forma, intrinsecamente você está organizando as prioridades. Você está fazendo o que é mais importante primeiro, dando foco naquilo que é mais importante, pausando o que não é importante, aprendendo com o processo quando você entrega, e no final da entrega, sei lá, vamos supor que você está trabalhando por semana, por mês ou por quinzena, não importa. São pequenos ciclos de trabalho onde no final desse ciclo você vai aprender se o que estava planejado para fazer há um mês atrás, você tinha planejado, faz sentido ainda ou não? Eu preciso modificar o que eu preciso fazer ou não? Então, de tempos em tempos, você vai fazer essa reflexão. Recapitulando, você vai organizar tudo que você precisa fazer, vai priorizar, a gente já vai explicar aqui como que funciona essa prioridade, né? Você vai executar só o que é mais importante, e no final, quando você conclui essa execução e você vai pegar o próximo item a fazer, você vai, antes de pegar, você vai fazer uma reflexão. Tudo que tem para fazer ainda faz sentido? Tem alguma modificação? O que eu entreguei está ok, precisa modificar? Se precisar modificar, você insere essa modificação e planeja o próximo ciclo, tá? Então, quando você faz dessa forma, você está fazendo uma gestão que a gente chama de eficaz do tempo e das prioridades, tá? É a melhor forma que tem para se fazer gestão de tempo
Top.
ou gestão de trabalho hoje em dia.
Mas, às vezes, a gente acha que só o cara que já tem o cargo de líder, né? Que recebeu a espada no ombro, que pode fazer esse tipo de coisa. Imagina que eu sou um analista de um time, eu não sou o gerente, eu não sou o diretor, não sou o presidente. Eu ainda assim posso usar esse tipo de coisa?
É, com certeza, né? É interessante sua dúvida, porque muita gente tem isso daí, né? Pensa, pô, mas eu não sou líder ainda, eu não sou gestor ainda, né? Por que eu tô ouvindo esse podcast aqui, né? Cara, com certeza você tem um monte de trabalho para fazer. Com certeza você tem um monte de coisa para fazer. E muito provavelmente tá faltando tempo para você executar tudo isso. Você tá com a sensação
Sim.
de que você tem mais coisa para fazer do que tempo para fazer o que tem que ser feito. Então, se você tá nessa situação, Gestão ágil cai como uma luva até para você, para suas atividades pessoais, né? Para você conseguir se organizar. O que que eu tenho para fazer hoje? O que que eu tenho para fazer nessa semana? O que eu tenho para fazer no mês? Você tem isso claro para você? Você sabe tudo que você tem para fazer no mês, na semana, no dia? Você sabe o que que é prioridade, o que que não é? Você sabe o que que você vai fazer, o quê, quando? Você sabe se no final dessa semana, imagina que a gente está na segunda-feira, você tem, vai, vamos supor que você tenha planejado aí tudo que você tem para fazer na semana. Quando chega na sexta-feira, você para e faz uma reflexão do que eu fiz essa semana. Olhando para o que eu tenho que fazer na semana que vem, mais o que eu fiz na semana, tem alguma coisa que eu preciso modificar? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? E você faz isso de tempos em tempos? Se você não faz isso, saiba que isso é um dos processos, né, da gestão ágil que você poderia implementar independente da sua hierarquia,
Isso,
né?
independente do cargo.
Independente do cargo.
Eu falei isso porque às vezes a gente se pega nesse pensamento que você está falando que, pô, cara, você tem que pegar o que é mais importante, se organizar bonitinho e tal. E às vezes a gente pode usar como desculpa, falar, ah, mas eu não sou o chefe. Calma, isso aí todo mundo tem trabalho para fazer. E certamente você que está ouvindo, assistindo a gente aqui, tem um montão de trampo para fazer, só precisa se organizar. E isso leva aqui para a gente pro próximo tópico aqui, que é de flexibilidade e adaptabilidade. Adaptabilidade. O cara meteu umas palavras difíceis
É,
hoje
cara.
aqui para me
Eu pus aqui
quebrar.
só para quebrar a língua,
Mas assim, o
trava-língua.
que que é isso? A notícia é que acontecerão problemas, vão ter mudanças e não tem jeito, é isso mesmo?
É, tem uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente, inclusive, eu acho que fala nas aulas isso. Tem alguma aula que tem esse tema bem grande, assim. Que a única certeza que você vai ter nos seus projetos é que mudanças vão acontecer. A única certeza, tá? Cara, você não vai ter certeza de nada. Mas uma coisa pode ter certeza que de nenhuma das outras coisas. A única certeza que você vai ter é que o teu plano vai mudar. Inclusive, eu fiz um post recente que ficou até um pouquinho confuso, mas deu certo lá. A galera entendeu, né?
Nossa, super doido, mas
Mas eu acho que a galera
beleza.
entendeu a essência que teve. O post bombou ali, atingiu 50 mil pessoas e tal. O que eu dizia ali? Que você sempre tem que ter um plano para quando o teu plano sai fora do plano. É
Olha que
simples assim,
loucura.
né? Por que que tem essa questão toda? Porque esse terceiro tópico aqui vai acontecer, né? Vai, tem até aquela frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na boca. E é como se você tivesse uma certeza de que vai tomar um soco na boca, tá? Vai acontecer. Você vai fazer, vai planejar teu projeto, vai planejar o trabalho, vai planejar a semana, vai planejar o mês, vai planejar a equipe, vai planejar planejamento estratégico da empresa, do ano, dos 3 anos, não importa. Vai estar tudo planejado. A hora que ter o teu plano ter contato com a vida real, com o dia a dia, começar a acontecer, vai tomar o soco na boca. O que é o soco na boca? É o cliente entendeu errado, não é
A
aquilo do
mudança de
jeito que ele queria,
prazo.
é o mercado mudou, não é mais desse jeito que você achou que seria, agora é de outro jeito. Enfim, não importa, alguma mudança vai acontecer, né? E aí o grande ponto é. E essa é uma mudança de paradigma muito grande, né, Denis? A gente vê que tem muito gestor que não entende, principalmente muita gente tradicional. É você sair daquele negócio de tentar fazer um plano perfeito para tentar fazer um plano flexível,
É o bola de cristal, né?
né? Ninguém tem a bola de cristal, né? E é muito louco que a galera da nossa época, ou talvez até um pouco antes da gente, tinha essa de tentar fazer o plano perfeito, né? Fazer aquele plano infalível, fazer aquele cronograma.
Você era
A prova
chato
de fa... Eu
pacas
era
com
assim,
isso.
né? Quando eu comecei com gestão de projetos, eu era esse cara aí. Eu aprendi na escola tradicional, né? E eu tentava fazer um planejamento à prova de falhas,
Sim.
gestão de risco, gestão de tudo, cronograma de, sei lá, 10 mil linhas.
Estourava o project.
Enfim, né? Mas isso é uma utopia, né?
Utopia.
E eu percebo que tem muita gente hoje ainda tentando fazer isso, né? Tentando ter essa necessidade de controle, né? Necessidade de saber tudo que vai acontecer e prever todas as
Acho que
mudanças.
isso tem a ver com o lance da pessoa não entender o que que é a prioridade, né? Nossa, em plural, hein? Porque é o seguinte, cara, você tem que entregar aquilo que gera mais valor, como a gente fala no nosso método Gestão Ágil 2.0. Primeiro, entrega o que tem mais valor para o seu cliente, porque isso vai acabar resolvendo mais rápido as necessidades dele. Agora, se você quer fazer esticar tudo aquilo num plano de. Antigamente, eu lembro que a gente fazia planejamento de 5 anos,
É.
10 anos.
Exatamente. As empresas tinham isso, né? Planejamento estratégico. Ou projetos. Eu lembro, acho que o maior projeto que eu trabalhei tinha 3 anos. E tinha o cronograma dos 3 anos. Pô. Enfim, é óbvio, né? Não preciso nem falar nada aqui que no, o cronograma não seguiu conforme o cronograma, né? Ele se alterou, sei lá, milhares de vezes, talvez, ao longo desses 3 anos. E isso é ruim? Não. Isso é a vida, é o normal. É aquilo que a gente falou, né? A única certeza que a gente tem é que mudanças vão acontecer. E aí entra num outro dilema aqui, né? Eu acho que até era um dos mitos que eu ia falar aqui, mas já vou até antecipar da pauta, que acaba gerando, principalmente para a galera mais antiga, quando a gente começa a falar sobre isso, pensa, pô, mas espera aí, então esse negócio de ágil não tem plano? É não planejar nada, é só sair fazendo? Também não
Que
é assim.
loucura.
Né? Não é assim. O que a gente busca aqui é um equilíbrio, tá? Ao invés de você tentar prever tudo o que pode acontecer, planejar todo o projeto inteiro, você vai planejar o máximo que você consegue, no menor, ou melhor, o menor tempo possível com o máximo de informação que você tem. E aí, normalmente, baseado nisso daqui, o que a gente consegue? É planejar no máximo uma semana de trabalho, no máximo 15 dias, ou extrapolando um mês de trabalho, tá? De uma equipe. Esse é o máximo que você consegue planejar no nível de detalhe, de tarefas, aquela coisa toda. Mais do que isso, provavelmente o seu plano, você vai gastar tempo, não, de uma forma não eficiente, fazendo um plano que provavelmente não vai acontecer, tá? Então a gente sim planeja os ciclos curtos, né? A gente vai lá no detalhe. O planejamento de uma semana, por exemplo, cara, vai no detalhe da tarefa, dia a dia, planeja realmente a semana. No nível de tarefa, né? O planejamento de um mês, já não. Só um plano macro do que pode acontecer. Do ano, cara, aí é o OKR. A gente já vai entrar aqui no que acontece com como que funciona o OKR, né? Mas a gente sim planeja planos curtos. E por que que a gente faz isso? Para esse item que o Denis acabou de falar aqui, da flexibilidade, né? Fazendo dessa forma, você garante que o planejamento, ele não é algo imutável, cravado na pedra. O planejamento é algo constante. Você vai estar o tempo todo planejando. Se você está trabalhando de semana em semana, você vai estar toda semana planejando. Você planeja a semana, acabou a semana, você vai planejar a próxima semana e a próxima semana. Você não precisa ter como que eu posso dizer? Esse fardo que os gestores antigos tinham de planejar os 6 meses do projeto.
Só para
Não.
satisfação pessoal.
Só passar, porque não vai acontecer.
Mas claro que você pode prever ali, olha, eu gostaria que a gente entregasse esses marcos aqui, de acordo com um plano estratégico e etc.
A gente ensina muito isso no curso, né, Gestão Ágil 2.0. A gente tem um conceito que a gente fala dos 5 níveis de planejamento, né? Então você tem lá o nível mais macro, que é o planejamento estratégico, que pode ser até ali 1 ano, 3 anos, né? Você pode descer um nível, você vai para o nível dos OKRs, você normalmente vai ser do ano ou do trimestre. Você vai colocar ali objetivos, resultados chaves, iniciativas, que são planos macros, né? Que você
Sim.
vai fazendo. E assim vai, você vai descendo, né, os 5 níveis até o nível 1, que é o nível das tarefas diárias, né? Que é o que a gente planeja na nossa reunião diária. Que tem uma reunião dentro da gestão ágil, que a gente chama de reunião diária, ou daily, né? Muita gente conhece por daily. Qual que é o grande objetivo dessa reunião? É um checkpoint do que está acontecendo no dia, o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje, o que vai ser feito, quais são os problemas, né? E basicamente, não deixa de ser um plano das próximas 24 horas. É você fazer uma reflexão do que você fez nas últimas 24 horas e o que você vai fazer nas próximas 24. Então, a daily é um microplano, é um microplanejamento.
É, não é um status report, né?
Não é status report. Ela está mais para planejamento do que status report.
Mas sabe essa coisa da adaptabilidade? Meu filho mais velho está com 20 anos agora, mas eu lembro que eu fui no cinema assistir com ele o Vida de Inseto. E eu lembro que esse desenho da Disney, as formiguinhas estavam andando lá e tal, aí do nada caiu uma folha no meio do caminho. Você lembra disso?
Não lembro.
Aí eles ficam desesperados, porque as formigas andam numa fila indiana ali, né? E aí, como que a gente vai sair dessa? Aí vem todo um gestor lá, formigo, e faz eles contornarem a folha, contornarem a pedra lá e seguirem o caminho, né? E é ensinado para eles ali de que o importante é quando tiver algum obstáculo no seu caminho, você tem que contornar ele e continuar, né? Falei, nossa, que sacada! Aí eu ensinei isso para ele lá, sei lá, 15, 17 anos atrás, né?
É mesmo, que bacana.
E é isso mesmo. Depois vocês pesquisam aí, Vida de Inseto.
Cara, inclusive isso daí, muita gente confunde isso, né? Ágil, quando a gente fala gestão ágil, pensa que é gestão veloz, né? Fazer as coisas rápidas, sair fazendo. Não, o ágil vem justamente disso aí. O que que é o ágil? A agilidade, né? O termo agilidade significa adaptabilidade, significa conseguir se adaptar conforme os problemas acontecem, conforme as mudanças acontecem. Então as formiguinhas, elas não estavam sendo ágil, elas estavam seguindo ali o cronograma reto, né? Como se a
Seguindo um
vida
plano.
fosse um plano reto do início ao fim, né? Uma linha reta. Você planeja ponto A, ponto B, vai numa linha reta.
Aí do nada cai uma folha, pá.
Pá! Que é o que vai acontecer, né? O teu plano pode ser uma linha reta, mas a vida real não é uma linha reta. A vida real vai ter alto e baixo, vai cair folha, não vai ter folha, vai ter terremoto, vai ter sei lá o que for ali, mas vai atrapalhar as formiguinhas. E o que é uma gestão ágil para elas? É a cada. Pode cair folha, pode cair pedra, pode mudar, pode acontecer o que for. a gente vai conseguir se adaptar conforme as coisas acontecem. Isso é ser ágil, né? A agilidade está nesse sentido de adaptação, de se adaptar conforme. Então, acho que estressamos bem o tópico aqui da flexibilidade, né? Se você
Bora.
aprender gestão ágil, você vai ter, vai ser o gestor que vai ter essa flexibilidade aqui. Terceiro, ponto positivo aqui, ou solução, né, que a gestão ágil traz, é a tal da melhoria contínua e inovação também, né? Coloquei junto aqui os dois tópicos, melhoria contínua e inovação, são dois tópicos diferentes, né? Mas coloquei junto aqui só para a gente falar rápido. Mas como é que gestão ágil consegue fazer as pessoas ganharem a tal da melhoria contínua?
Isso vem aí de uma raiz do Lean, né, do Kaizen do japonês, né, de melhoria contínua, de eventos e processos que a gestão ágil traz. Você mencionou um, né, da reunião diária que a gente faz. Essa reunião é super rapidinha, dura ali no máximo 15 minutinhos, durar um pouco mais também, ninguém morre, mas a ideia é com que você tenha esse encontro diário rápido para avaliar o que que você fez até esse momento, né, de ontem para hoje. Qual que é o plano para hoje? Compartilhar com a galera eventuais. Eu gosto de quebrar em dois, tanto eventuais problemas quanto ansiedades, né?
Boa.
Que você reduz a ansiedade ali no time. Putz, eu estou com um problema, eu acho que vai dar ruim aqui. Não, calma aí, cara, eu já tive essa experiência daqui, faz assim, faz assado. Então é criar espírito de time. Então isso eu acho que é uma melhoria contínua. Outra coisa é o que você falou. Que passou despercebido, certeza que você não prestou atenção nesse ponto, porque ele foi muito sutil, que é o que a gestão ágil chama de retrospectiva e de revisão. Revisão é quando, depois desse tempo de trabalho, a gente faz uma revisão do que a gente entregou. Lembra que a gente vai entregar o que é mais importante primeiro? Então, sei lá, depois de 2 semanas, né? Que esse período, esse ciclo de trabalho nosso dure 2 semanas. Junto com o seu cliente, com o seu chefe, com quem você está entregando o trabalho, vocês vão avaliar. Pô, ficou bom? Tá dentro da expectativa do que você esperava? Não tá. Pô, então precisamos melhorar para o próximo ciclo. Nossa, tá sensacional, parabéns. Ótimo. Então isso você vai planejar melhoria contínua ou você vai partir para o próximo desafio. E a retrospectiva que eu acho que é o principal desafio da gestão, você não acha?
Ah, assim, muita gente não faz, né? Até a gente, às vezes, deixa de fazer. A gente ensina um negócio, a gente cobra todo mundo de fazer, né? E às vezes a gente falha na nossa equipe, né? A gente pula, não faz ou não faz como deveria. Normal, tá? Por que eu tô falando isso? Até para você não se sentir desconfortável, tá vendo? Até os professores que fazem o negócio às vezes
Aula.
falham e tá tudo bem, tá? Você não conseguir seguir todo o processo. O importante é você entender a
Saber
essência
que a
do que a gente tá
ferramenta está
falando,
na prateleira.
saber que existe essa ferramenta, que ela é importante, que ela vai trazer melhorias para você e que você pode usar sempre que precisar, né? E certamente, a retrospectiva é um dos pontos. O que é a retrospectiva, né? É o que você acabou de falar. Parou no final de um ciclo, pode ser uma vez por semana, uma vez por 15 dias, uma vez por mês. É parar. E fazer, é igual, lembra do final do ano, eu não sei se ainda tem isso, que eu não assisto mais TV, mas eu lembro quando era pequeno sempre tinha, no final, retrospectiva, sei lá, 99, retrospectiva 2002,
É, mas era
retrospectiva não
só
sei o quê.
coisa ruim, né?
Não, não necessariamente, eu lembro que eu parava pra assistir, era na Globo, eu acho que tinha isso daí, né? Eu não sei se os outros canais também tinham, mas era basicamente mostrava tudo o que aconteceu
Ah,
no
o
ano.
campeão brasileiro.
Quem, sei lá, os acontecimentos, tinha as tragédias, tinha as coisas boas, tinha, sei lá, mas era uma retrospectiva, era um momento de você parar e olhar, vamos ver o que aconteceu nesse ano, né? Isso é quem é da nossa idade que provavelmente deve lembrar. Não sei se ainda tem isso hoje na TV.
Também não sei.
Mas você tem que fazer isso, o mesmo princípio, tá? Você tem que fazer no teu projeto, mas não do ano. Você vai fazer da semana, da quinzena, do mês. É parar, reunir todo mundo, toda a equipe. Vamos fazer uma retrospectiva do que
Pô, é um
aconteceu no
momento
último mês?
legal de fazer isso, porque eu gosto de fazer, porque você, né, e eu acho que a parte mais difícil, eu sempre digo isso, é você avaliar aquilo que foi bom. Aquilo que foi ruim, a gente rapidinho fala, porque a gente não faz isso, porque não sei o que, parece que tá instalado no nosso DNA criticar, né?
Não seja igual a TV, né? Só mostrar a
É.
tragédia, né?
Agora, mostrar os nossos pontos fortes, porque é legal, porque isso também é melhoria contínua, né? Você continuar fazendo bem aquilo que você faz bem, né? Isso é mais difícil a gente fazer. Mas é uma prática que vai ajudar a ter melhoria contínua. Agora, dentro desse tópico, outro que eu acho que é um desafio muito grande é o tal da inovação, porque é um negócio meio eu preciso inovar, né? Eu preciso ser diferentão,
Pensar fora da caixa.
pensar fora daqui. Que diabo que é isso?
E aí, o bacana é que quando você coloca esses processos de melhoria contínua, é como se você estivesse se forçando a inovar o tempo todo. Você, sua equipe, porque você está toda hora tentando pensar. E assim, uma das boas práticas, né? Existem várias formas de fazer essa retrospectiva, mas minimamente são duas coisas que o Denis comentou aqui, né? Olhar o que que deu certo, que a gente vai continuar fazendo, olhar o que que não deu certo, e a gente vai parar de fazer ou vai fazer diferente, né? Então, são basicamente essas duas coisas, né? O que que deu certo que eu vou continuar, o que que não deu certo que eu vou ou parar ou fazer diferente. E quando você para refletir sobre isso, principalmente o que não deu certo, né? O que que você vai parar? Mas naquele tópico, o que que eu vou fazer diferente? O que que você está fazendo aqui? Você está forçando todo mundo a pensar fora da caixa, pensar a fazer algo diferente do que estava fazendo. Agora, projeta isso. Se você coloca isso numa rotina com a sua equipe, você vai fazer isso todo mês ou toda quinzena. Cara, vai sair coisas diferentes que se você não fizesse, não sairiam. E aqui você, de certa forma, está fomentando inovação. Existem outras formas de fomentar inovação, né? Existe o design thinking, que a gente fala, que aí você vai intencionalmente colocar um processo para gerar inovação. Mas não quero nem entrar nesse mérito, tá? Só o fato de você implementar processos de melhoria contínua, de retrospectiva, de paradas, de reflexão, de buscar soluções para esses pequenos ciclos de trabalho, você já vai estar dando abertura para a inovação. Por isso que eu coloquei junto aqui o tópico inovação.
Não, da hora.
E o
Inovar é preciso, né?
inovar é preciso, né? E o próximo aqui, que a gestão ágil vai te ajudar muito, é no foco no cliente, né? Muita gente fala hoje em dia, ah, tem que ter foco no cliente, tem que entregar valor para o cliente. E quando você coloca um processo desse de gestão ágil, assim, está enraizado, a forma com que o processo foi desenhado é para entregar o máximo de valor para o cliente final. Isso é muito importante, né? Tem muita gente que faz o trabalho por fazer e não sabe nem por que que está fazendo. E depois não sabe por que que o resultado também não bateu com o
E
que
assim, eu
queria, né?
acho que os membros do time que mais se destacam profissionalmente, como a gente começou o podcast aqui, são aqueles que pensam nisso. É aqueles que o cliente fala: nossa, esse cara é diferenciado, não posso perder esse profissional. Quando gera esse sentimento, é porque o cara está gerando muito valor percebido pelo cliente. E valor percebido é diferente de trabalhar bastante. Porque às vezes a gente trabalha, 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 ai, ninguém me reconhece. Pode ser que seja isso.
Por que que isso está acontecendo? Muitas vezes acontece, não sei se acontece com você. Trabalha demais e não é reconhecido. Provavelmente, o que que está acontecendo aí nesse negócio? Estou trabalhando demais e não estou sendo reconhecido. Você está trabalhando demais em coisas que não são prioridade ou não entregam valor para o teu cliente. E aí você pensa, pô, mas eu não tenho cliente, né? Eu não sou vendedor de nada. Eu trabalho. Todo mundo tem cliente, tá? Se eu sou, sei lá, trabalho no departamento financeiro ou de contabilidade de uma empresa, quem que é o meu cliente ali? Das tarefas do meu dia a dia, é o meu chefe, ele é o meu cliente, é ele que me contratou pelos meus serviços profissionais, ele é meu cliente. Quais são as necessidades desse meu cliente? O que que ele quer? O que que ele valoriza? O que eu estou entregando está em linha com o que é valor para ele? Você pode até extrapolar, legal, esse é o teu primeiro cliente, mas você não para aí. Você ali está no departamento de contabilidade, tem um cliente do departamento de contabilidade. São os executivos da empresa que querem ver sei lá, os relatórios contábeis ou qualquer outra coisa que a tua área dentro da empresa executa. O que vocês estão fazendo, estão alinhados ou entregando o máximo de valor para esse cliente final, para os executivos ou diretores que usam o resultado do trabalho da sua área? Você sabe quais são as necessidades deles, quais são os sonhos, o que que eles querem, ou quais são os problemas que eles estão buscando alcançar? Você tem clareza disso e tem clareza de que você está priorizando as suas atividades, colocando mais ênfase ou fazendo mais aquilo que entrega o máximo de valor para esse cliente? Provavelmente a maioria das pessoas não tem nem clareza disso. Nem sabiam que era assim, né, que devia fazer. Quem dirá ter clareza de quais são os problemas, quais são as necessidades, o que que realmente entrega valor para poder priorizar o seu trabalho. E aí cai no quê? Começa a trabalhar num monte de coisa, né? Tem um monte de atividade, que não sabe nem dessas atividades qual entrega valor, qual não entrega valor, qual está fazendo só porque mandaram fazer e não sabe nem por que que tá fazendo. E aí faz um monte de coisa e tem a sensação de que não está sendo reconhecido. Onde o reconhecimento vai vir só pelas atividades ou pelo resultado que entrega valor para o teu cliente, tá? O reconhecimento seja do chefe, seja da empresa ou até mesmo do mercado, né? Então é importante você ter essa noção, tá? E com gestão ágil, intrinsecamente a gente vai te caminhar, né? Quando você coloca gestão ágil, você vai se encaminhar para fazer isso, a entregar sempre valor para o teu cliente.
É isso aí, cara. Eu acho que esse ponto aqui, só pra gente matar ele, é marcar gol, né? O cliente que é gol, cara. Você pode ali driblar todo mundo, correr, cruzar na
Exatamente, mas não
área,
marcou gol, não adiantou, né?
mas não marcou gol, não
Aí
vale.
você tem que ter o que é gol pro teu
É
cliente,
isso aí.
né? Se a pessoa não entender o que é um marcar gol pro meu cliente. E todo mundo tem cliente, tá? Todo mundo tem cliente. Você pode ser realmente ter cliente, né? Você tem uma empresa e ter clientes ali, ou você ser um profissional e você tem que entender quem são os clientes dos teus serviços profissionais. E aí você vai entender o que é marcar gol para ele. O que meu chefe tá esperando? O que o chefe do meu chefe tá esperando? Né? Quais são os resultados que eles
É
esperam?
isso.
Alinha o teu trabalho, tuas prioridades, o seu esforço para entregar isso daí. Duvido que você não vai ser reconhecido.
Quase uma aula de MBA para você aqui.
Boa, vamos lá, né? Quem mais? Eu tinha anotado aqui uma coisa. A gente não vai entrar no detalhe aqui do Lean, né? Mas Lean é um conjunto de práticas também para identificar e eliminar desperdícios no processo. E aí, muita gente ouve isso daqui. Ah, pô, não só isso, né? O Lean tem a cultura do Lean, né? Que equilibra respeito pelas pessoas com esse ganho de eficiência. Mas dentro dessa parte do ganho de eficiência, o Lean bate muito na questão do eliminar desperdícios. E o que que é um desperdício? Desperdício é tudo aquilo que não entrega valor para o teu cliente. Então fica fácil de você saber.
Desperdício é prejuízo.
Desperdício, prejuízo, ele só não entrega valor, como ele tira valor, né? É a pior coisa ainda, né? Mas você pode reduzir, a gente pode reduzir ou sintetizar, né, a explicação de desperdício para tudo aquilo que não entrega valor. Se você está trabalhando em qualquer coisa, ou se tem qualquer ponto do seu processo de trabalho na sua equipe, que é feito e ninguém sabe por que que é feito, mas não entrega valor nenhum para o cliente final, provavelmente é um desperdício
Nossa, eu achava
e pode ser
horrível. Eu
eliminado.
chegava lá no time, aí tava os caras fazendo um monte de planilha lá. Vem cá, por que vocês fazem esse negócio aí? Ah, não sei, tem que fazer. Quem pediu? Não sei. Para quem que vocês entregam? Salvo no diretório. Quem o abriu pela última vez? Não sei, nunca viu. E gastavam 3, 4, 6 horas por semana.
Pô, cara, isso acontece demais, né? Tem muitas equipes, muitas empresas. Quanto maior a empresa, mais isso acontece.
É.
A galera faz ali, segue um processo, salva, cria um relatório, salva no Drive, fala não sei o quê, manda para não sei o quê. E muitas vezes, sei lá, eu diria que talvez 70% das vezes, ninguém nem vê.
Coitado do cara
Ninguém
chega em
nem
casa
lê esses relatórios.
cansado.
Aí ficou
A
até
menina
tarde, né?
trabalhou igual uma maluca e ninguém viu o
É
relatório
gerando um
dela.
negócio que ninguém vai ler.
Pois é.
Que ninguém vai ler aquilo. Cara,
Pois
que é
é.
isso? Você,
Desperdício.
como gestor, para olhar para a sua equipe e ver, com certeza deve ter algum desperdício desse tipo no teu processo de trabalho que você pode eliminar, tá? Então, essa busca constante por eliminação de desperdício também gera a melhoria contínua. E por último aqui, que a gente acabou já falando, né, ao longo, é a tal da comunicação e colaboração, né, transparência. Quando você coloca gestão ágil, gera tudo isso, né?
É, não é aquele mundo assim, utópico, de que todos vamos dar as mãos, vai estar tá tudo feliz. Não é isso.
Não,
Colaboração e comunicação
acho que o
efetiva.
principal é a transparência,
É o saber como se comunicar,
Não,
né?
e todo mundo saber o que está acontecendo,
Sim.
né? Não é mundo utópico, não. Não vai ter
Caminhando e
pôneis
cantando.
coloridos, né?
É,
Não, não vai ter
esquece os
isso,
pônei.
né? O projeto vai ter os mesmos problemas, vai ter. As coisas vão acontecer. A diferença é, você pode jogar tudo para debaixo do tapete, né? Ou ficar tentando esconder, ou tem muitos sistemas de gestão que são feitos, ou nem tem sistema, né? Mas o jeito, o processo que aquela equipe trabalha favorece a esconder as coisas ruins, né? E só mostrar as boas, mas uma hora essas ruins vão aparecer e vai dar problema. Na gestão ágil, o que que a gente faz? Cara, é dar luz para tudo. Tudo fica transparente, todo mundo sabe o que todo mundo tá fazendo. O teu chefe para de ficar te pedindo: ah, como é que tá acontecendo as coisas? Como é que tá. Me passa um relatório do projeto, não sei o que. Às vezes nem chega mais a precisar gerar relatório do projeto para mostrar para ninguém. Por quê? Porque tá tudo transparente. Tá lá um Kanban, né, um quadro visual do andamento da equipe, e qualquer pessoa pode ir lá e olhar e saber quem tá fazendo o quê, que pé que tá, o que que tá atrasado, o que que não tá, o que que já foi entregue. Fica transparente para todo mundo, né? E essa transparência, ela tem o ônus e os bônus, né? Tem o prós e contras. Prós, todo mundo sabe o que tá fazendo, elimina muito problema de comunicação. Contra, se tiver problema, vai todo mundo saber também, né? Mas esse contra eu acho positivo, porque é uma oportunidade de você melhorar. É melhor todo mundo saber do problema e trabalhar para resolver o problema do que o problema ficar escondido e a hora que ele aparecer muito pior, né? Aparecer talvez até de forma irreversível.
A transparência é um negócio engraçado. Eu já tive uma experiência uma vez que eu tive um chefe do mal, né? Já falei dele, a gente chama ele Darth Vader. E uma vez ele tava dando aquelas palestras assim de, na verdade era uma bronca, né? Mas era como se fosse uma palestra ali, botou todo mundo ali na sala tal, e falando que a gente não entregava, que não sei o quê, e se a gente tinha domínio das coisas, etc. Não sei o quê. Chegou minha vez lá de passar pelo calvário dele, e eu já estava muito escolado no esquema do cara, e ele me perguntou o que que estava sendo atrasado e quem que estava devendo. Eu falei, o senhor quer saber quem está devendo? Falou, olha, eu trabalho aqui, eu não estou muito focando nas pessoas, tal, porque eu já sabia a resposta. Acho que o mais importante são as entregas que têm que ser feitas essa semana. Depois eu vou falar individualmente com cada um. Mas está ali disponível para todo mundo ver na parede. Eu usava um Kanban e eu colocava o nome das pessoas, datas de entrega, estava tudo transparente. Chama o cara que está devendo aqui que eu vou dar uma bronca nele. Eu falei, então tá bom. Eu peguei meu papelzinho. Eu falei, olha, eu queria falar com o senhor, então, que está devendo, que tem uma proposta que precisa ser aprovada. O senhor está 2 semanas devendo. Como que o senhor vai
Era ele
resolver isso?
mesmo que estava
Aí o
devendo.
cara falou, esse negócio funciona mesmo, hein? Tá bom, já entendi, pode ir embora. No fim, ele não entregou nada e acabou a bronca ali. Para mim foi legal que me salvei ali, né? Mas eu provei que a transparência funcionava numa situação de perigo. Foi muito
Tá
legal.
vendo? A transparência denunciou até o teu chefe, né?
Pois é.
Mas, cara, e é isso. E tem muito chefe com essa postura, né? De, ah, mas.
Arrogante.
Não é nem arrogância que eu ia falar. Que é? Foco na pessoa, né? Tentando encontrar quem são as pessoas para tentar. Cara.
Até a hora que pega nele, ele sai fora.
E normalmente essas pessoas não duram no mercado,
Não
né?
dura.
Acaba uma hora essa pessoa sai, tá? E se você não tiver essa postura, você tiver uma postura de líder mesmo, focado em solução e não em pessoas, vai chegar um momento na tua carreira que vai até inverter. Você vira o chefe e aquela pessoa que era chefe, que uma hora vai acabar caindo, sai fora e você que assume o lugar, né? Então. Eu acabei embolando aqui o assunto, né? Nem por causa disso da transparência, né? Mas eu só queria fazer esse adendo aqui para essa questão comportamental, né? Não seja esse tipo de pessoa igual esse chefe Darth Vader do Dennis, né? Que foca muito em pessoas e não em resolver o problema. Você tem que focar na solução, encontrar a solução, encontrar, resolver o problema. Menos nas pessoas. Normalmente o problema não tá tanto na. Pode ter, claro, problemas nas pessoas, né? Tem pessoas ali, às vezes, que não tá dando fit ali com a equipe, né? E precisam. Ou receber um feedback ou eventualmente sair, mas normalmente o problema está no processo, né? Normalmente o problema está em alguma coisa, uma falha de comunicação ou um processo que não está bacana, que se consertar o processo ou consertar a comunicação, as coisas vão fluir. E é aquela pessoa que estava sendo demonizada, né? Era tudo culpa dela, tudo culpa do fulano. Aí você vai ver, às vezes a culpa não era do fulano, era do processo, né? Que estava induzindo ele a cometer aquele erro.
E nesse
Então
lance de transparência, é isso que você está falando.
a transparência vai mostrar
Vai
isso.
mostrar.
Vai mostrar que talvez não seja a culpa do fulano, né? Talvez seja a culpa do processo. E você, como gestor, é importante você ter essa visão, né? E saber atuar, ajustar o que for preciso. E saber, ter clareza também se, não, o problema não é no processo, é no fulano, e aí é o fulano.
Isso aí,
Você ter
hashtag não culpe
clareza.
os fulanos, é isso aí.
Ou tenha certeza, quando for culpar, de que é o fulano, né? Não culpe de forma errada, né?
Boa, a gente falou aqui de gestão ágil, de um monte de coisa. Galera, até deu para entender mais ou menos como que a gestão ágil pode resolver os problemas de organização e, naturalmente, como isso pode contribuir para o desenvolvimento da carreira. Agora, como é que faz esse negócio?
Vamos lá, né? A gente tinha separado aqui as etapas para você começar a colocar a gestão ágil, né? Inclusive, são as etapas do nosso método, Gestão Ágil 2.0, né? O que é o Gestão Ágil 2.0? É um método que a gente vem desenvolvendo ele já tem uns 9 anos, né? Quando a gente começou
Caramba, tudo isso
a
já?
estruturar isso, tudo isso. A Mindmaster tem 10 anos?
10 anos.
10 anos, né? Então é isso aí. A gente começou a Mindmaster e começou a. Se funde um pouco com a história da Mindmaster, né? O que é a história da Mindmaster? Eu e o Denis, a gente senta, fala, cara, vamos. A gente era. Os dois éramos gestores, né? De equipe, gestores de projeto. A gente já tinha, cada um com a sua experiência, né? Tinham gerenciado vários projetos, várias equipes. Estudávamos muito sobre gestão ágil. E a gente resolveu ensinar as pessoas um pouco do que a gente fazia, né? A gente estava tendo sucesso ali na carreira. E a gente começou a combinar as coisas que davam certo, né? Descartava tudo que a gente estudou sobre gestão que não funcionava, que a gente via no dia a dia, e foi mantendo o que funcionava. E aos poucos a gente foi criando esse método que a gente chama de gestão ágil 2.0, que é basicamente combinar as principais práticas de gestão, que ao longo desses 9 anos, a gente, dos 9 anos, a gente foi implementando com os nossos alunos, né? A gente já tem mais de 15 mil alunos e sei lá quantas empresas que isso já foi implementado. Mas até de 9 anos para trás, era o que a gente implementava nos nossos projetos, né? Então a gente pega tudo que a gente colocou, Scrum, Kanban, OKRs e outras práticas, e condensou numa sequência lógica que faz sentido, que qualquer equipe, qualquer empresa, qualquer profissional consegue colocar em prática, organizar o seu trabalho, organizar o trabalho da equipe, organizar o trabalho da empresa, né, e ter todos os benefícios que a organização traz, que a gente comentou, né? Então eu vou falar rapidamente aqui os passos, né, para você colocar esse método de organização. Então, o primeiro deles é um entendimento, né? Você entender o contexto, entender o que está acontecendo, tirar uma fotografia da situação atual, entender qual que é onde nós estamos hoje e onde nós gostaríamos de estar, né? Que é a situação atual, situação ideal. E com certeza vai ter um gap, né? Vai ter uma diferença entre o atual e o ideal. E aí, o que que você vai fazer para sair daqui e chegar aqui, né? Sair do ideal para o atual. Ter clareza dessa diferença, desse gap, é o primeiro passo, né? Que é o que a gente chama de entendimento. Uma vez que você entendeu onde você está e onde você quer chegar, onde a sua equipe está, onde a sua equipe quer chegar, onde sua empresa está, onde sua empresa quer chegar, você vai traçar um plano, ou minimamente, ainda não vai chegar no nível de plano, né? Mas você vai listar ou planejar, ou organizar tudo que você precisa fazer para chegar lá, né? O que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero estar? Agora que eu já entendi onde eu estou, onde eu quero chegar e qual é o gap, o que eu preciso fazer para conseguir chegar lá? E aí esse é o segundo passo, né? E aí existem centenas de métodos, né? Eu estou simplificando demais aqui.
É,
Só
tô
que para
vendo.
você ter uma noção, esse ponto que eu estou falando é um dos módulos do nosso MBA, né? Você vai ter
É
no
muito bom.
MBA a gente ensina, tem ali um módulo inteiro só para ensinar a fazer isso, né? Essa organização. Mas resumindo, ultra resumido, é você organizar o que que você tem para fazer, ou o que que você deve fazer para sair do ponto A para chegar no ponto B, né? Então, esse aqui é o segundo passo do método, essa organização do que tem para fazer. Terceiro passo é você fazer uma gestão visual. Algumas pessoas também chamam de gestão à vista. E por que que isso aqui está no segundo, não, terceiro passo, né? Por que que isso aqui já é o terceiro passo, colocar essa gestão à vista? Para já trazer a tal da transparência que a gente comentou aqui, melhorar a comunicação, já começar do jeito certo, tá? Não é sair fazendo. Ah, já planejei e vou sair fazendo. Não. Inclusive, a gestão visual
Organizar o fluxo de trabalho.
vai ajudar a organizar o que precisa ser feito, organizar fluxo de trabalho. Cara, tem diversos benefícios, né, da gestão visual. Então, o terceiro passo é você implementar essa gestão visual, né? Seja por meio de um quadro Kanban, de um quadro visual para o teu backlog, ou vários outros. Estou falando termos técnicos aqui, não precisa ficar. Se você não está entendendo, não tem problema, né? Continua seguindo a gente aqui que você vai acabar aprendendo sobre tudo isso. Mas o que você tem que entender, em linhas gerais, é que o terceiro passo é colocar uma gestão visual, gestão à vista, transparência. Todo mundo sabe o que está acontecendo, tá? Quarto passo é implementar o ritmo ágil de execução. E perceba que tem uma palavrinha aqui, né? Ritmo ágil. O que que o ágil quer dizer? E é proposital ter essa palavrinha ágil. Não é só execução. É um ritmo ágil de execução. Qual que é a diferença disso tudo? Execução é simplesmente sair fazendo, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Planejei, vou executar. A gente não vai só executar. Planejamos, né? Então a gente aqui fez lá a organização, visual, tal, não sei o que, está planejado o que tem que ser feito. Já sei o que tem que ser feito. A gente vai executar seguindo um ritmo ágil. E o ágil é tudo aquilo que a gente falou aqui ao longo do episódio, né? Executar de forma. Em ciclos curtos, para que você possa se adaptar no meio do caminho. Executar de tal forma que problemas podem acontecer que você sabe que você vai conseguir contornar. A pedrinha pode cair no meio
É igual
das
um
formigas que
batimento
elas vão.
cardíaco, um ritmo ágil de execução. Você tem um trabalho, você vai verificar o que foi, você vai revisar a entrega e assim vai.
É isso aí, né? Então são ciclos de trabalho. O ritmo ágil que a gente chama é quebrar a execução em pequenos ciclos,
Porque se
né?
você mantiver a entrega, se o ritmo ágil é um batimento cardíaco, se você mantiver uma entrega igual, o que que aconteceu com o seu projeto?
Se ficar tudo igual, ele vai morrer, né? Ou se você tentar entregar tudo de uma vez, né? Provavelmente você não vai conseguir
Vai
priorizar,
ser
não vai
uma
conseguir se
exaustão, então.
adaptar e vai ter um monte de problema. Então, não é só execução, né? Sair fazendo, nem tentar executar tudo de uma vez. Tem uma técnica para isso, né? Que a gente chama. E aí, de novo, né? Isso aqui é mais um módulo. A gente tem um módulo do nosso MBA só para ensinar isso, né? A implementar esse ritmo ágil de execução. Mas entenda o conceito, né? Depois, você entra no passo da melhoria contínua. Então, eu já estou implementando, né? Já tenho tudo organizado, já sei o que tem que fazer, está tudo visual, está tudo transparente, a equipe está já organizada para executar em pequenos
Já
ciclos.
cortou um mato alto.
Agora a gente vai focar em quê? Na melhoria contínua, né? A gente vai implementar não só a reunião de retrospectiva, né? Como outras ferramentas para buscar a melhoria contínua dos processos, né? Isso aqui faz parte aqui um dos passos do método. Depois a gente vai liderar esse processo, liderar a equipe que vai executar isso, que é bacana. Tudo que eu falei até agora aqui, né, é mais técnica ou prática de gestão, né? Organização, gestão visual, melhoria contínua, é um monte de ferramenta de gestão. Mas as coisas são feitas por pessoas, né?
É a matéria principal, a matéria-prima principal de qualquer projeto.
São
Sem as
as
pessoas,
pessoas,
não
né?
tem projeto.
Então, você, como líder, não adianta nada você saber tecnicamente tudo sobre gestão de projetos se você não entender de pessoas. Então é muito importante você aprender como liderar as pessoas para fazer tudo isso, né? E aí entra esse passo que é justamente de uma vez que está tudo redondo, o processo está desenhado, está tudo organizado, está tudo bonitinho, organizado, vamos organizar a gestão das pessoas, gestão da comunicação, gestão da motivação. Como que você vai fazer essa gestão das pessoas, né? E por último, mas não
A
menos importante,
sobremesa.
é automatizar esse processo, né? E aí hoje em dia tem
Muito
muitas
legal.
ferramentas para fazer isso, né?
Ferramenta, inteligência artificial. Aí você vai incrementando ali a sua gestão com o que tem de mais moderno, né?
Exatamente. Tá. Então, aqui, esse daqui são os 7 passos para colocar o método, né? Tão famoso método Gestão Ágil 2.0, que a gente ensina. A gente tem um curso que ensina, né? Que forma você a ser um profissional, tem MBA nesse método, tem um monte de coisa aqui na Mindmaster, tudo baseado nesses 7 passos. Tá? É essa sequência que sai lá do entendimento até tá tudo automatizado via ferramentas.
Então a gente vai saber de modo claro, vai só para ficar melhor para a galera. Quais são os desafios que a gente tem de situação ideal, onde eu gostaria de chegar, quais são as metas que a gente quer atingir, que a gente chama normalmente de objetivos, né? Quais resultados que eu preciso atingir para que esses objetivos sejam concluídos e como que eu vou fazer essas entregas, me preocupando com melhoria contínua e com pessoas, é isso?
Exatamente, é isso aí, né? Esse é um resumo aqui, né,
Resumo do resumo.
do método, né? Eu só dar um exemplo aqui, eu tinha anotado aqui para dar um exemplo de uma das técnicas, uma das práticas que você pode usar de tudo isso daqui que a gente está falando, porque dentro desse método, né, desses 7 passos, tem, cara, dezenas de técnicas que são usadas aqui dentro, né? Management 3.0, que tem mais um monte de técnica lá dentro, tem Design Thinking, tem OKR, tem Kanban, tem um monte de coisa que a gente usa para fazer toda essa organização, né? Mas uma delas é o OKR, que eu acho que é bem fácil de entender e todo mundo pode usar, né? E você pode, você que está assistindo a gente aqui ou ouvindo
Legal ficar algo
a
prático
gente,
aqui pro episódio, né?
você pode já tentar praticar aí, né? Como que a pessoa faz aí para ou qual o benefício por onde ela faz para definir seus OKR, o que é o OKR e o que ela tem que fazer aqui para definir seus OKRs?
OKR é
Ou pelo menos um
objetivo e
OKR, né?
resultado-chave, né? Objective and Key Results. Então ela vai determinar ali a. Você tem todo um processo ali que você pode utilizar para identificar onde você quer chegar. Está alinhado ali com a situação ideal que você identificou lá no primeiro passo, mas imagina que você já está ali no passo de definir metas, né? Da onde você quer atingir. A gente vê diversos exemplos, desde, puxa, eu quero ganhar um campeonato, eu quero escalar uma montanha, eu quero, ganhar uma corrida, várias coisas, ou atingir um determinado peso, coisa e tal. Isso pode ser objetivos. Mas para eu chegar lá no final, numa montanha, não dá para eu dar um pulo e chegar no pico. Eu tenho que atingir alguns estágios. E esses estágios são resultados intermediários ou resultados-chave, key results. É daí que vem o KR do OKR. Então, para eu atingir cada um desses resultados-chave, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero reduzir meu peso, se eu quero ser campeão de uma determinada categoria esportiva, eu vou ter que atingir esses resultados intermediários. E seja iniciar uma atividade esportiva 4 vezes, 2 vezes por semana, pode ser algo que vai contribuir para o meu objetivo de atingir o peso ideal. Então, se eu já tiver alcançado aquele resultado depois de um certo período de tempo, pode ser que eu já tenha chegado muito próximo do meu objetivo. Acho que não sei se foi muito simplista.
Não, é isso aí. É isso aí, né? E eu acho que a gente pode pegar esse exemplo aqui do OKR, e você pode tentar fazer. Fica aí uma lição de casa aí para os nossos ouvintes. Pega qualquer objetivo que você tenha. Sei lá,
Determina o
eu tenho
objetivo.
um objetivo de, sei lá, crescer na carreira, né? Ou crescer na área. Coloca lá, teu objetivo. É isso aí mesmo. O objetivo tem que ser aspiracional, tem que ser alguma coisa que faça você acordar de manhã porque você quer atingir aquilo, você quer chegar, você quer alcançar aquilo. Escreve lá teu objetivo. Eu gostaria de. E claro, é importante, tem que ter prazo, né? Então os OKRs normalmente são trimestrais, às vezes semestrais, às vezes anuais. Vamos, por exemplo, escreva um objetivo para o teu trimestre, para daqui 3 meses. Então vai lá e escreve teu objetivo, o que você quer alcançar daqui 3 meses. Depois, escreve os resultados chaves que você pode medir para saber se você está alcançando aquele objetivo. Escreve pelo menos três, tá? Então você colocou lá, ah, eu quero reconhecimento profissional. Que resultados que, se acontecerem, eu vou ter reconhecimento? Ah, se meu chefe der, sei
Fazer
lá,
uma pós-graduação.
não,
Em três
pode
meses,
ser,
talvez você
mas
não faça,
isso não
mas.
garante,
Não.
não está tão ligado, né, a ter reconhecimento. Reconhecimento teria que ser algum resultado que, se ele fizer, atingir aquele resultado, vai ter reconhecimento.
Faz entregas do
Um
projeto dele.
projeto entregue no prazo, por exemplo. Receber um elogio de um cliente, né? Enfim, estou dando dois exemplos aqui. Deixa eu pensar algum outro aqui. Que se acontecer,
Tirar uma
vai
certificação.
ter. Não. Pode ser, vai. Tirar uma certificação, pode ser um resultado-chave que gera reconhecimento, mas ainda talvez não é muito
Tá
garantido.
etéreo, né?
Não é muito garantido que vai ter reconhecimento com isso. Tem que ser
Acho que
alguma
mais o
coisa que,
cliente e as
cara, se eu
entregas.
bati esse resultado, não tenho dúvidas que eu vou ser reconhecido. Dá um exemplo aí de mais um. Com certeza, se o chefe está elogiando, se o cliente está elogiando, se o projeto está sendo entregue, vai ser reconhecido.
Vai ser
Né?
reconhecido.
Vamos deixar esses dois. Ficou. Então você tem um objetivo ser reconhecido. Tem dois resultados chaves que, se acontecerem, vai bater teu objetivo, que é o teu cliente elogiar ou o projeto X ser entregue dentro do prazo. Pronto, você formou teu OKR, tá? Seu objetivo e dois resultados chaves. Agora, olhando para esse teu OKR, e aí eu sugiro que cada um crie o seu aí, quais são as iniciativas, projetos, tarefas, o que que você tem que fazer para bater esses resultados aqui? É aí que entra o que que você tem que fazer, né? Aí que entram os projetos. O que que eu tenho que fazer para bater o resultado 1 aqui? Ah, ter um elogio do chefe. Para eu conseguir esse resultado, o que que eu vou ter que fazer? Aí você vai listar. O que que você tem que fazer? Ah, para conseguir ter o projeto entregue no prazo, o que que eu vou ter que fazer? Vai ter que planejar o projeto, organizar a equipe e tal. Então, lista as iniciativas, ou o que que você tem que fazer para bater esses dois resultados-chaves, que se você atingir esses resultados, você atinge teu objetivo.
Então,
Essa é a lógica.
necessariamente você determina o objetivo, aí você coloca embaixo ali os resultados-chave que, se você atingir, automaticamente você já vai ter alcançado o seu objetivo. E ali você vai listando as iniciativas de cada um desses resultados, é isso?
Exatamente, exatamente. Então fica aí a dica para quem quiser já começar, né, a fazer, colocar o pezinho aqui nessa organização com gestão ágil. Eu dei uma dica aqui que você pode fazer para você, pessoal, mas saiba que isso que você faz para você como profissional, você pode fazer para sua equipe, né? A lógica é a mesma. Qual o objetivo da equipe, que resultados que ela precisa atingir para atingir aquele objetivo. Pode ser para a empresa, então a empresa pode ter o OKR, qual é o objetivo da empresa, o que ela quer alcançar ali, que resultados que, se bater esses resultados, ela alcança aquele objetivo, e aí lista os projetos, né? O que que eu preciso fazer, ou as iniciativas que a gente precisa executar para atingir esses resultados que vão bater esses objetivos. Essa é a lógica. Quando você faz isso, você já começa a ter um princípio de organização. Você deixa de sair fazendo as coisas sem saber por que que está fazendo, né? Porque quando você tem isso mapeado, tudo que você está trabalhando tem um objetivo, né? Que é o objetivo do OKR. Então, e digo mais, não só o objetivo, né? Você está trabalhando para atingir um resultado que você sabe que você tem que bater aquele resultado, porque se você bater esse resultado, você atingiu um objetivo. Deixa de fazer por fazer
E,
as coisas, né?
consequentemente, a gente fazendo isso vai ter se organizado e vai ter o reconhecimento profissional que a gente
Pois
queria,
é, né? Que é
integrando
o
tudo que a gente
objetivo.
falou aqui no episódio, né? Sensacional.
Show, né? E aí, concluindo, isso, o exemplo que a gente deu aqui de OKR, cara, é uma das técnicas, né, que tem no, na gestão ágil 2.0.
Sim,
Existem
nos próximos episódios vamos
várias
abordar
técnicas, a gente vai
outras.
abordando outras, né? Tem várias outras coisas que têm seus benefícios também que você pode implementar, né? E Denis, antes de encerrar, convidar a galera, quem quiser aprender um
Sim,
pouco
sim.
mais sobre isso, tá? Tem um treinamento gratuito que você pode se inscrever, o link está na descrição do episódio.
Aqui
Você
tá vendo no
clica.
YouTube, o link tá aqui
Tem um
embaixo.
treinamento gratuito ali de gestão ágil, tá? Você clica no link e se inscreve. Ah, e também né? Quem está vendo a gente aqui pelo YouTube ou se está ouvindo pelo Spotify, clique em se inscrever para receber os próximos
Sim, convida os
episódios, né?
amigos aí, compartilha e vamos que
Dá
vamos.
like aqui, que isso aqui ajuda muita gente, né?
Ajuda
Conforme
muita
você dá
galera.
like, conforme você compartilha, as plataformas, seja YouTube, Spotify, acabam espalhando mais a
Nosso
mensagem, né?
conteúdo.
Legal, então, obrigado, Denis, por mais um episódio. Obrigado a todos que nos
Sejam
assistiram
bem-vindos a
até
essa
aqui.
nova temporada.
Seja bem-vindo, né? Essa a nova temporada aqui do Gestão Ágil. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço
E seja
e
ágil.
seja ágil.